As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em sua casa, edição deste sábado, 13 de janeiro de 2024. O Cotriel em sua casa é mais um programa de informação da Cotriel. 64 anos. Cooperação, força e legado.
Há 64 anos era plantado uma semente de sonhos, esperança, perseverança. Uma semente que levava consigo o desejo de transformar desafios em oportunidades. Não foi fácil, mas essa semente germinou, se enraizou, multiplicou. Hoje, não celebramos apenas os 64 anos dessa história, mas sim o legado e a trajetória repleta de conquistas que moldaram a Cotriel. Geramos empregos, produzimos riquezas e promovemos o desenvolvimento de nossas comunidades. Firmes no propósito e princípio de cooperar com nossos associados, clientes, funcionários e fornecedores. Afinal, cooperar é fazer junto, unidos, para o bem de todos. É confiança. E o futuro, nós fazemos juntos, todo dia. Cotriel, há 64 anos. A força e o legado da cooperação.
E como destaques do programa deste final de semana, nós teremos os seguintes assuntos. Gerente de insumos e técnico agrícola Amarildo Provence, da Cotriel, destaca a importância dos associados de toda a região tomarem cuidado com a incidência de ferrugem nas lavouras de soja. Cotriel e empresa Agrifirme discutem novas parcerias em reunião. A gente conversou com Matheus Teixeira da Costa, da Agrifirme, que fala a respeito desta importante parceria. Mas essa empresa, então, Agrifirme, que desenvolve várias fórmulas de rações da área animal, principalmente gado de leite e corte, que já estão presentes na linha Animax Cotriel. Você também vai ter as informações da Cotriel e os aniversariantes da semana. Para começarmos o nosso Cotriel em sua casa, nós vamos trazer as informações da Cotriel. Confira as super ofertas dos supermercados da Cotriel. Até este sábado, dia 13, em todos os supermercados da cooperativa tem carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$ 34,99 kg. Costela minga, R$ 22,99 kg. Carne moída de segunda, R$ 23,99 kg. Antártica original, casco retornável, garrafa 300ml, R$ 13,29. Skol, casco retornável de litrão, R$ 6,99. Coxa sobre coxa congelada, R$ 8,99 kg. Peito de frango defumado Aurora, R$ 6,49. Ameixa branca, R$ 5,99 kg. Batata doce, R$ 4,49 kg. Ovos vermelhos, R$ 6,99 a dúzia. Tomate longa-vida, R$ 7,99 kg. Iogurte, elegia morango, ameixa, morango, morango com coco, cada um, R$ 4,59. Sorvete Sorvebon, pote de 2 litros, diversos, a R$ 25,99. Pera Argentina, R$ 9,49 kg. Mamão Formosa, R$ 9,48 kg. Fanta Guaraná, 2 litros, R$ 6,49. Rim bovino congelado, R$ 2,99 kg. Fígado bovino congelado ou língua bovina congelada, cada uma, o quilo, R$ 7,99. Rabo bovino congelado, R$ 13,99 kg. Coração bovino congelado, R$ 7,99 kg. Arroz Rio do Sol, 5 kg, R$ 26,99. Leite Elegia desnatado, semidesnatado, R$ 13,79. Integral, R$ 13,99. Óleo de soja Vitalif, R$ 7,79. Queijo Aurora mussarela fatiado, R$ 6,99. Essas promoções valem até este sábado, dia 13, em todos os supermercados da Cotriel. Lembrando que nós temos o encarte quinzenal dos supermercados da cooperativa com ofertas que valem até a próxima terça, dia 16. Confira algumas delas. Farinha de trigo Rio do Sol Premium, 5 quilos, R$ 16,99. Feijão preto Rio do Sol, quilo, R$ 7,99. Amendoim Rio do Sol branco, R$ 5,98. Ração para cães Animax Dog, 7 quilos, R$ 33,98. Massa bom grado com ovos, R$ 13,79. Tereré Rio do Sol tradicional, R$ 5,79. Água mineral da pedra com 100 gás, cada R$ 1,29. Batata palito Aurora congelada 2 kg 29,98. Café Iguaçu solúvel tradicional lata 17,98. Carvão Ivoti 19,98. Kaiser latão 13,48. Cerveja Sol Long Neck 5,39. Noig Bauer 13,59. Creme de leite Piracanjuba, 2,68. Filé de peito e frango Seara Bandeja, 18,49. Filé de peixe Tilápia Aurora, 43,99. Filézinho de frango Sadia Sassami, 18,49. Leite condensado Piracanjuba, 4,29. Margarina Claibol com sal, 6,49. Coca-Cola litros, 4,99. Suco integral uva tinto Aliança, 10,99. Essas promoções valem até a próxima terça, dia 16, em todos os supermercados da Cotriel. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. As lojas de ferragens e farmácias veterinárias da Cotriel agora têm a venda bicicletas adulto e infantil. Consulte disponibilidade de cada aro de bicicleta adulto e infantil para você então poder adquirir, tanto também quanto as condições de pagamento. Lojas de ferragens da Cotriel são mais de 20 mil itens à sua disposição. Oferecidos então em 12 lojas espalhadas em Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, Salto do Jacuí, Estrela Velha, Sobradinho, Tunas, Segredo, Arroio do Tigre, Lagoão, Depósito e Serra dos Engenhos. Os 20 mil itens estão divididos em 4 grupos: ferragens, máquinas e ferramentas, produtos veterinários, rações, inclusive Animax Dog, Cotriel, Animax das linhas de gado de leite, corte, aves, suínos e também peças agrícolas para tratores, plantadeiras e colheitadeiras. Lojas de ferragens da Cotriel estão online, www.cotriellojas.com.br. Aqui tem tudo para curtir o verão e aqui também tem tudo que você pode pagar em até 10 vezes no cartão Mastercard. São ferramentas elétricas e baterias, máquinas, equipamentos, camping, jardim e muito mais. Tem, por exemplo, lá, cortador, aparador de grama Tramontina, R$277,90. Fogareiro 2x1 com bode tripé, R$265,90. Lavadora de alta pressão Jacto Clean a R$1.733,90, 10 da R$215,87 no Mastercard. Acendedor elétrico para carvão churrasqueira, R$154,90. Tem a linha de camping, jardim, máquinas e equipamentos, como máquinas de corta-grama lá que você tem à disposição nas lojas de ferragens da Cotriel, tanto a gasolina quanto a elétrica. Tem perfuradores de solo, motobomba, soldas, lavadoras de pressão, enfim, tem muito lá para você adquirir junto às lojas de ferragens da Cotriel. As ferragens da Cotriel e os insumos da cooperativa têm um produtor é mais. Mais vantagens, mais pontos, mais prêmios. Ao adquirir seus produtos nas lojas de ferragens, você acumula pontos para trocar ou por prêmios ou por várias compras de 100, 200, 500 e de R$1.000 que você pode adquirir o que desejar nas lojas de ferragens da Cotriel. Programa de Fidelidade Produtor é Mais é o maior programa de fidelidade do Agro Gaúcho. Participe dos dias de campo e negócios da Cotriel. Excelente estrutura de internet, praça de alimentação, arena de palestras com a melhor infraestrutura. Inscrevendo-se em www.eventos.cotriel.com.br no dia de cada dia de campo, você, ao final então de cada dia de campo, você concorre a uma TV de LED de 50 polegadas. Atenção então para a agenda dos dias de campo e programe-se. Dias 14 e 15 de fevereiro, em Capão do Valo, quarta e quinta-feira. Início 1 da tarde, na propriedade de Darcy Nazari, em Botucaraí, em direção à Cachoeira do Sul, bem ao lado da RS-403. Programação, dinâmicas de apresentações das empresas parceiras. E dia 15 de fevereiro, 5 da tarde, palestra, estratégias de manejo para rentabilizar sistemas de produção, com o doutor em ciência do solo, pesquisador em manejo de culturas da CCGL, engenheiro agrônomo Thiago Horby. Estrela Velha, dias 21 e 22 de fevereiro, quarta e quinta-feira, início 1 da tarde, na propriedade de Cleusa Vissoto, acesso ao Parque de Eventos do município, com também dinâmicas de apresentações das empresas parceiras. E dia 22, às 5 da tarde, tem palestra Estratégias de Manejo para Rentabilizar Sistemas de Produção, com o doutor em Ciência do Solo e pesquisador em Manejo de Culturas da CCGL, engenheiro agrônomo Thiago Horby. Em Espumoso na Sede, vai ser dias 29 de fevereiro, quinta, e 1º de março, sexta-feira. Início, 1 hora da tarde. Programação, dinâmicas e apresentações das empresas parceiras e palestras. Dia 29 de fevereiro, quinta, às 8 da noite, palestra, tema Agrovisão Global, Zoom Local, com Antônio Sartori, da Brasoja. Dia 1º de março, sexta, às 6:30 da tarde, palestra, estratégias de manejo para rentabilizar sistemas de produção, com o doutor em ciência do solo e pesquisador em manejo de culturas da CCGL, engenheiro agrônomo Tiago Horby. Às 7:30 do dia 1º de março, palestra Princípios da Agricultura Sustentável com o Aércio Dalla Vecchia, que é influenciador digital do agro, com 118,8 sacos de soja por hectare e campeão de produtividade do CESB. Então, como a gente disse, inscreva-se em eventos.cotriel.com.br para concorrer a uma TV de LED de 50 polegadas. Você vai ter também excelente estrutura de arena de palestras, internet liberada e principalmente também melhor praça de alimentação para o conforto dos associados. Inclusive, no dia de campo da sede, dias 29 de fevereiro e 1º de março, tem iluminação noturna, onde você poderá, se você não puder vir durante o dia, achar muito quente durante o dia, pode vir à noite, então, para poder assistir as dinâmicas, né, as palestras das empresas parceiras, e pode, então, participar do dia de campo à noite, que é uma inovação que sendo se traz para o dia de campo e negócios da sede da Cotriel, na área experimental da sede Espumoso. Dias de campo e negócios da Cotriel. E a gente lembra, né, que nestes dias, somente nestes dias, vão ter condições especiais de negócios na linha de fertilizantes e insumos à sua disposição, então, lá durante estes dias. As condições somente para esses dias. Lá em Capão do Valo, dias 14 e 15 de fevereiro, Estrela Velha, dias 21 e 22 de fevereiro, e dias 29 de fevereiro, 1º de março, na sede. Quem for, vai poder aproveitar estas condições imperdíveis. Dias de campo e negócios da Cotriel. Atenção, então, a Cotriel está convocando os 7.495 associados e associadas, através, então, a Cotriel convoca através do seu presidente, Léo César Nicolini, para as reuniões regionais preparatórias à Assembleia Geral Ordinária, que serão realizadas nos seguintes locais, datas e horários. Atenção, então, para os locais. Dia 15 de fevereiro, vai ser quinta-feira, às 10 da manhã, em Arroio do Tigre, e às 8 da noite do dia 15 de fevereiro, no CTG de Sobradinho, em Arroio do Tigre, vai ser lá no Clube 25 de Julho, e à noite do dia 15, quinta-feira, lá no CTG de Sobradinho. Na sexta-feira, às 10 da manhã, na Capela Cristo Redentor de Capão do Valo, e às 8 da noite, no Salão Paroquial Católico, lá de Pantano Grande. Na segunda, dia 19, às 10 da manhã, no Ginásio Estrelão de Estrela Velha, e às 8 da noite de segunda, dia 19, no CTG Potreiro Grande do Salto do Jacuí. Terça, dia 20, às 10 da manhã, no Pavilhão da Escola do Depósito, e às 8 da noite, no Centro Social da Serra dos Engenhos. Quarta, dia 21, às 10 da manhã, no CTG de Campos Borges, e às 8 da noite, no Clube União de Alto Alegre. Na quinta, dia 22, às 10 da manhã, no Salão Paroquial de Tunas, e às 8 da noite do dia 22, quinta-feira, no Clube Ideal do Pontão do Butiá. E sexta, dia 23, às 10 da manhã, na FECO para os associados da sede. Nas reuniões regionais serão prestados esclarecimentos sobre os seguintes assuntos. 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo apreciação e deliberação sobre os itens a seguir. A. Relatório da direção relativo ao exercício fim de 31 de dezembro de 2023. B. Balanço geral. C. Demonstrativo das contas, sobras e perdas. D. Relatório do auditor externo, parecer do Conselho Fiscal. 2. Destinação das sobras apuradas. 3. Plano de ação da Cotriel para o exercício 2024. 4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal conforme regimento eleitoral. 5. Fixação dos honorários, gratificações e cédulas de presenças para os ocupantes de cargos eletivos. 6. Eleição dos delegados regionais para representação junto à Assembleia Geral Ordinária. 7. Outros assuntos de interesse do quadro social. Haverá refeição em todas as reuniões regionais. Os talheres devem ser levados de casa. Quem assina o edital é Léo César Nicolini, presidente da Cotriel. A Cotriel está convocando para a Assembleia Geral Ordinária os 74 delegados regionais, que serão eleitos então durante as reuniões regionais. Então, os delegados são eleitos então durante as reuniões. É a cada 100 associados e fração acima de 50, dá direito então a um delegado, conforme o número que é sempre passado em cada reunião regional. Para a convocação, então, é de acordo com o artigo 34 do Estatuto Social e de conformidade com a autorização do Conselho de Administração. Os delegados regionais para a Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá na sede social da Cotriel, denominada FECO, na rua João Bertante, sem número, na cidade de Espumoso, no dia 23 de fevereiro, sexta-feira, em primeira convocação, 1 da tarde, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação, às 2 da tarde, com a presença de 1/2 mais 1 dos delegados, e em terceira e última convocação, às 3 da tarde, com a presença de no mínimo 10 delegados, para deliberarem também sobre a mesma ordem do dia das reuniões regionais, prestação de contas dos órgãos de administração, destinação das sobras, plano de ação da Cotriel, eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal, fixação dos honorários, gratificações e cédulas de presenças para os ocupantes de cargos eletivos e outros assuntos de interesse do quadro social. Quem assina o edital é Léo César Nicolini, presidente da Cotriel. Bem, amigos, e a partir de agora aqui no Cotriel em Sua Casa, nós vamos destacar o quadro A Semana na Cotriel. Todas essas informações estão lá no site www.cotriel.com.br, no feed de notícias do Facebook e do Instagram, e também, claro, as entrevistas estão lá no nosso canal no YouTube. Você deve então se inscrever, ativar as notificações, que todo dia tem novidades referentes à sua cooperativa em nosso canal do YouTube. Levantamento mostra o total de chuvas nas unidades da Cotriel em 2023. O ano de 2023 iniciou com forte estiagem, mas finalizou com chuvas intensas na área de abrangência da cooperativa. O levantamento mostra o total de chuvas registradas em todos os meses do ano, bem como o mês mais e menos chuvoso. Como que você encontra? Lá no site www.cotriel.com.br, bem na esquerda do site, você tem registro de chuvas, dia por dia, unidade por unidade. Inclusive, recentemente nós agregamos também Segredo, onde nós temos uma loja de ferragens desde 2021, e Lagoão, onde nós inauguramos em julho do ano passado a loja de ferragens, e também nós agregamos os registros de chuvas destas duas localidades. Então é só lá entrar em www.cotriel.com.br e você tem estes registros de chuvas. E a gente vai passar então no que tinha em 2023, né? Porque Lagoão e Segredo a gente começou somente a fazer o registro em dezembro de 2023, então no fim de 2024 a gente vai trazer todo esse registro também destas localidades. Então lá no site www.cotriel.com.br, no item registro de chuvas, bem à esquerda do site, você encontra todos os registros detalhados dia por dia, mês por mês do ano, e sempre tem registros inclusive desde 2006, lá que você pode inclusive baixar e exportar para PDF, que são dados que são utilizados como referências por vários órgãos de pesquisas e também por parte dos produtores de toda a região de abrangência da cooperativa. Comissão Eleitoral da Cotriel homologa candidaturas para o Conselho Fiscal da Cooperativa. De 1º de novembro a 30 de dezembro, conforme o Estatuto Social e Regimento Eleitoral da Cotriel, foi aberto o prazo para candidaturas ao Conselho Fiscal da Cooperativa. Todos os associados e associadas poderiam concorrer desde que preenchessem uma série de 13 documentos que também são determinados por ambos os regimentos. O prazo para a manifestação dos candidatos encerrou em 30 de dezembro, às 18 horas. Na última segunda-feira, 8 de janeiro, a Comissão Eleitoral, juntamente com a assessora jurídica da cooperativa, Lisandréa Koenig, analisou a documentação dos 6 candidatos associados e associadas que se interessarem em concorrer ao Conselho Fiscal da Cooperativa para o período de 2024 a 2025. Os nomes dos associados que tiveram sua candidatura homologada e que está em ordem de entrega da documentação são os seguintes: Ayrton Telec em Espumoso, Ilé Luiz Mossolini em Serra dos Engenhos, Ivanir Pagno Sati, Pontão do Butiá, Gilmar Tespezel, Estrela Velha, Edenir Dalberto de Lima, de Alto Alegre, Nelson Freze Maciel, Estrela Velha. São esses os candidatos ao Conselho Fiscal da Cooperativa. A eleição ocorrerá junto com as reuniões regionais de 15 a 23 de fevereiro. A área técnica e insumos da Cotriel realizaram convenção. No sábado 6 de janeiro, na FECO, a área técnica e de insumos da sede unidades da Cotriel realizou sua convenção anual. Na primeira parte do evento, aconteceram explanações do gerente de insumos Amarildo Provence e o assessor de grãos e fomento da cooperativa Cristiano Coraza, que salientaram os bons resultados alcançados comercialmente e a importância da área técnica no fomento das tecnologias e no atendimento ao associado da Cotriel. Procuramos, nesse momento, proporcionar uma troca de experiências e uma integração entre as nossas equipes, oportunizando que todos se conhecessem ainda melhor e cada vez mais busquemos que as nossas equipes de escritório e de campo estejam afinadas a fim de atender as necessidades do nosso associado, frisou Cristiano Coraza. Cada colaborador aqui presente representa este crescimento que a nossa área técnica de insumos tem obtido ao longo dos últimos anos. E a força da nossa união, que é o lema da Cotriel desde a sua fundação, vem de encontro a cada vez mais focarmos em oferecer os melhores negócios aos nossos associados, afirmou. Logo após foi realizado entre os presentes o sorteio de uma TV de LED de 50 polegadas e a ganhadora foi Jussara Benedetti, atendente da unidade da Cotriel de Estrela Velha. Ao final da manhã, um torneio de futebol 7 foi realizado entre as equipes formadas pelos colaboradores e a Regional Centro foi a grande campeã. Nesta última terça-feira, dia 9 de janeiro, ocorreu uma reunião na sala de reuniões da cooperativa entre a Cotriel e a empresa Agrifirme. A Agrifirme é uma empresa com muitos anos de experiência e que desenvolve várias formas de rações que são voltadas aos animais de leite e de corte da cooperativa. E a gente vai ouvir a partir de agora o Matheus da Agrifirme, que vai falar um pouco para nós sobre o que foi discutido nesta reunião. Na tarde desta última terça-feira, dia 9 de janeiro, nós tivemos então uma reunião com a empresa Agrifirme, que é uma parceira da Cotriel há muitos anos nesta questão da fábrica de produtos, principalmente para a área animal. E a gente conversa então com o Matheus Teixeira da Costa, que é gerente nacional de vendas da Agrifirme, que fala então sobre esse encontro que foi realizado aqui na cooperativa. Qual foi o principal intento da Agrifirme em foi principalmente estreitar ainda mais esse relacionamento com a cooperativa, que é uma parceira muito importante. Matheus, saudação, obrigado por ter aceito nosso convite.
Eu que agradeço, né? Sim, a reunião ela é uma das ferramentas que a gente usa para poder criar aproximação com o cliente, mas mais do que isso, para fazer, deixar claro para o cliente que ele é a nossa ferramenta para crescimento no mercado. Então, o nosso parceiro, a Cotriel, é o caminho que a gente busca para poder entregar para o mercado tudo que a nossa empresa tem de melhor. A gente quer fortalecer o nosso parceiro para que a gente se fortaleça juntos e busque esse crescimento juntos no mercado.
Bom, a questão, Matheus, é evidentemente que é um crescimento, claro, de um portfólio maior de produtos, mas principalmente também crescimento de vendas. E a gente pode ver aqui o modelo Canvas de negócio. Resumidamente, o que se buscou levantar em termos de pontos, parcerias, atividades, propostas, relacionamento, segmento de clientes, que é o que preconiza esse método, modelo de negócio Canvas, que foram aqui essas horas de reunião aqui conversando com os segmentos da cooperativa, loja de ferragens e também a área técnica animal da cooperativa.
Tá. O modelo Canvas ele é um modelo de gestão muito conhecido internacionalmente e ele é basicamente uma estrutura para organizar as informações de forma simples, clara e objetiva. A ideia é que todas as informações relacionadas a um projeto muito complexo consigam ser visualizadas de uma forma com muita clareza e uma percepção clara de todos os segmentos. Então, a ideia é que todo mundo que esteja envolvido com isso, em qualquer setor que seja da cooperativa, da fábrica, das lojas, da parte comercial, consiga entender qual é o nosso principal objetivo para 2024, qual é o grande passo que a gente tem que dar nesse ano e quais são as ações primordiais, necessárias, parcerias, estratégias que a gente vai adotar durante o ano para conseguir alcançar esse nosso objetivo.
Bom, esse objetivo ele será atingido de que forma? Se é possível aumentar linhas de produtos, é aumentar, evidentemente, vendas? O que de principal se trabalha para se elevar essa parceria ser boa, como se diz, né, para ambos os lados? Cooperativa e Agrifirme, que é uma empresa que é muito importante, que tem uma tecnologia, uma pesquisa e que há muito tempo está nessa parceria com a cooperativa.
O projeto, ele passa, a primeira parte dele é um estudo claro do mercado, de onde a gente tem as nossas fortalezas, as nossas fraquezas e assim da mesma forma com a concorrência. Então a gente quer maximizar as fortalezas da parceria entre Agrifirme e Cotriel e ir em cima das fraquezas da nossa concorrência, do mercado, onde a gente quer atender a necessidade desse mercado com novidades, com inovação, com tecnologia, com produtos diferenciados, com prestação de serviço diferenciada, para que esse nicho de mercado seja ocupado por nós e isso traga essencialmente o crescimento que a gente precisa para o ano.
A área animal é uma área muito importante, né, que tem, tem uma visualização de um crescimento bastante amplo, né, porque há uma pesquisa e há também produtores sempre preocupados com tecnologia. A Agrifirme e a Cotriel enxergam esse mercado como potencialmente passível de crescimento, Matheus.
Sem dúvida nenhuma, né? A Agrifirme é uma empresa global, atua em mais de 60 países. Essa atuação hoje ela tem foco globalmente em China e Brasil, que são os dois grandes mercados mais promissores no mundo inteiro. E o Brasil ele tem um potencial diverso, né? Em várias regiões diferentes, a gente tem potenciais de crescimento diferentes. O Rio Grande do Sul é um grande mercado, uma das maiores bacias leiteiras do Brasil, com muito uso de tecnologia, vem crescendo a cada ano equipamentos, ordenhas robotizadas, uso de aditivos, mais tecnologia em produção de volumoso também. E a nossa parceria com a Cotriel vem para suprir a nutrição mineral de qualidade, os aditivos e dar os insumos necessários para que a gente tenha aumentos de produtividade para acompanhar essa evolução da atividade. Então, sim, o Rio Grande do Sul e o mercado que a Cotriel está instalado tem grande potencial de crescimento.
Bom, Matheus, a Agrifirme definiu que planejamento para 2024 em termos de inovação, de crescimento, o que, que você pode adiantar aí da Agrifirme, que é uma empresa, como a gente disse, né, tão conhecida e que tem uma qualidade tão grande dos produtos, por isso que está junto com a cooperativa.
A Agrifirme ela tem um know-how e um portfólio global de tecnologia para ruminantes, né? E a gente está trazendo isso para o Brasil. A gente tem um corpo técnico hoje todo voltado para a importação de tecnologia. Trouxemos recentemente uma parceria, por exemplo, que é com a Nutrifeed, né, o Calvolac, um produto diferenciado no mercado, alta tecnologia, o melhor sucedâneo lácteo do mercado hoje, que está à disposição dentro da parceria com a Cotriel. E, além disso, a gente tem criado produtos novos, junto com a nossa gerência de produto, nosso corpo técnico, né? E, para viabilizar tudo isso, a gente fez uma reestruturação em toda a nossa estrutura técnica de prestação de serviço, contratando novas pessoas, profissionais de muito gabarito no mercado, e toda essa estrutura já está funcionando e rodando já a partir do início agora de 2024. Então, temos time, tecnologia, know-how, conhecimento na tecnologia e parcerias internacionais hoje, que estão todas elas viabilizadas aqui no Brasil.
Bom, para o associado da Cotriel que está nos ouvindo, certamente nos próximos meses e anos ele vai ver lá dentro da linha de produtos e na atuação da Cotriel e da Agrifirme essas novidades que foram discutidas aqui nessa reunião, né, Matheus?
Sem dúvida nenhuma, a gente vai cada vez ficar mais forte dentro dessa parceria. O ano de 2024 vai ser um divisor de águas, né, por todo o investimento, já começando com esse projeto, para sermos estrategicamente muito eficientes em trazer resultado para o produtor, melhoria da eficiência dentro da fazenda, aumentar a rentabilidade do produtor, do associado, e mais do que isso, né, trazer para a cooperativa a visibilidade que ela merece pela excelência do trabalho que é praticado aqui.
Muito bem, a gente agradece então ao Matheus Teixeira da Costa, que é gerente nacional de vendas da Agrifirme e que esteve então em nome da empresa, juntamente com seus representantes aqui na cooperativa, reunido nesta última terça-feira com representantes da área animal, da fábrica de rações e da área técnica da cooperativa, discutindo essa questão estratégica dessa parceria cada vez mais ampla da Agrifirme e da Cotriel em desenvolver produtos, mas principalmente também trazer novidades para o produtor de leite e de corte da área de abrangência da Cotriel. Bem, amigos, e nós assim finalizamos a primeira parte do programa deste final de semana. Depois do intervalo comercial, a gente vai falar sobre as lavouras de soja e milho em toda a região e principalmente cuidado com a ferrugem da soja que está atacando muitas lavouras. Por isso que a gente vai conversar com o técnico agrícola e gerente de insumos da cooperativa, Amarildo Provence, que fala depois do intervalo comercial.
Atenção produtor rural e associado Cotriel. Mais uma grande edição dos Dias de Campo e Negócios está chegando. Um show de conhecimento, novidades para culturas de verão e ótimos negócios te esperam nos dias 29 de fevereiro e 1º de março em Espumoso. Faça sua inscrição antecipada no site da Cotriel e concorra a prêmio. Marque na sua agenda e participe dos Dias de Campo e Negócios 2024. Cotriel, a força da união.
Calor, piscina, amigos e... sim, tererê! O tererê é a bebida oficial do verão. E a nova e refrescante erva tererê Rio do Sol já está disponível nos supermercados da Cotriel. Na piscina, praia ou onde for, ela é perfeita para reunir os amigos e curtir muito. Erva mate tererê Rio do Sol, o sabor que refresca. Rio do Sol é uma marca Cotriel.
Atenção produtor rural e associado Cotriel. Mais uma grande edição dos Dias de Campo e Negócios está chegando. Um show de conhecimento, novidades para culturas de verão e ótimos negócios te esperam nos dias 14 e 15 de fevereiro em Capão do Valo. Faça sua inscrição antecipada no site da Cotriel e concorra a prêmio. Marque na sua agenda e participe dos Dias de Campo e Negócios 2024. Cotriel, a força da união. Os produtos Cotriel estão a cada dia mais presentes na mesa das famílias brasileiras. Quer ver? Desde que o dia começa com aquele gostoso chimarrão. Já no almoço com um prato cheio de arroz, massa e o nosso delicioso feijão premium. No lanche da tarde não pode faltar a pipoca que a criançada adora. E no jantar ainda tem a nossa saborosa lentilha. Viu só? Tem um produto Cotriel para cada momento. Rio do Sol e Bom Grado são produtos com a qualidade Cotriel. Experimente! Atenção produtor rural e associado Cotriel. Mais uma grande edição dos Dias de Campo e Negócios está chegando. Um show de conhecimento, novidades para culturas de verão e ótimos negócios te esperam nos dias 21 e 22 de fevereiro em Estrela Velha. Faça sua inscrição antecipada no site da Cotriel e concorra a prêmio. Marque na sua agenda e participe dos Dias de Campo e Negócios 2024. Cotriel, a força da união.
Supermercados Cotriel estão com você a todo momento. Tem açougue, confeitaria, tem frutas, verduras, bebidas e grande variedade de produtos. Conforto e qualidade, economia e segurança. Estacionamento próprio. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. Cotriel.
Muito bem, no programa da Cotriel dessa semana, a gente conversa então com o gerente de insumos da cooperativa, o técnico agrícola Amarildo Provence. O Amarildo vai falar para nós nos nossos programas então de rádio, então, tanto da região então norte, quanto também da região centro e sul da cooperativa, num geral falando das lavouras de verão, principalmente também fazendo um resgate de como foram as lavouras de inverno, como é que está o desenvolvimento e principalmente também a preocupação com doenças, porque esse ano a realidade é a ferrugem diante de todo esse cenário climático que nós estamos tendo. Bom, Amarildo, vamos começar fazendo um resgate lá da lavoura de inverno, que tem muito a ver com o cenário de verão, que o produtor esse ano está bem mais esperançoso, mas nós tivemos uma lavoura de inverno bem diferente dos últimos 3 anos, né? E que esse ano o comportamento do tempo fez com que o trigo ele não obtivesse o resultado que se esperava. Podemos começar desta forma, então, falando de inverno. Satisfação, Amarildo, obrigado por ter aceito o nosso convite.
Saudações aos ouvintes, em especial aos nossos associados. Roger, você comentaste situações bastante complicadas nesse ano de 2023. Tá? Eu não lembro do tempo que eu estou na Cotriel, uma situação tão ruim, de um ano completo, né, de se pegar de janeiro, 1º de janeiro, a 31 de dezembro, né? Numa situação como foi 2023. Né? Tomara que a gente não volte a ter mais anos como esse. O porquê? No início da safra de soja do ano passado, a gente atrasou nosso plantio em virtude da falta de chuva, né? Falta de umidade. Plantios que se iniciava meados de outubro e geralmente 25, 30 de novembro estava tudo implantado. A gente conseguiu implantar essas culturas da soja da safra passada na virada do ano, em virtude da falta de chuva, da falta de água. Consequentemente, né, por ser um ano de laninha, e essa falta de água perdurou até o final da cultura da soja, onde a gente teve produtividades baixas e muito baixas, dependendo da nossa região de atuação da Cotriel, né? Então, consequentemente, né, o produtor tentou apostar na cultura do trigo, né, para fazer um caixa na cultura do trigo. Foi implantado a maior área, né, de trigo na nossa região, que já havia acontecido, né? 2022 tinha sido a maior área e o ano passado conseguiu superar aquela penúltima safra, né? Que foi, nesse último ano, 43 mil hectares. Né? Tivemos também a surpresa, por ser ano de laninha, né? E o laninha é falta de chuva no verão, e na metade do ano ele passou para El Niño. Dificilmente, assim, se acontece isso de ter uma mudança, geralmente você tem uma mudança, entra o neutro, para depois mudar para outro evento. E esse ano não, foi de uma hora para outra, acabou o laninha, entrou o El Niño. El Niño, excesso de chuva. Isso se começou na metade do ano, né? Com um excesso bastante grande de chuva. E na cultura do trigo, você pega a partir de agosto, que começa a floração daquelas lavouras implantadas mais no cedo, né? Começa a floração e é um período bastante que o trigo não requer excesso de umidade. Tá? E isso se perdurou até na colheita, até novembro. Daí o que aconteceu? Bastante doenças de espigas, doenças foliares, né? E uma produtividade baixa, e além disso, na colheita, né, muita chuva. Para ter uma ideia, choveu outubro, novembro, setembro, outubro, novembro, mas mais para outubro, novembro, três vezes mais do que a média do mês. Então, chegamos no final da colheita com produtividades baixas e principalmente com qualidade de grão muito baixa. Para ter uma ideia, foi o contrário da penúltima safra, onde tivemos produtividades excepcionais, né, até de 100 sacos por hectare, com pH, algumas lavouras acima de 85. E esse ano a gente teve a maioria, quem conseguiu colher mais do cedo, ali final de outubro, conseguiu um pH razoável ainda, 77, 78, e depois disso pH muito baixo, 70, até 75, né? E uma boa parte disso no final aí com pH menos de 70, que é um trigo fora de tipo com qualidade muito inferior. Então foi um ano, como eu falei, complicado, que tivemos produtividade baixa de soja por falta de água e baixa de trigo por excesso de água.
Bom, Amarildo, agora entrando na safra, né, de verão, o plantio ele se atrasou muito em relação ao ano passado, o produtor teve que esperar muito mais, a gente sabe que também tem o zoneamento que se recomenda e a área técnica também implementa para o produtor ele escalonar esse plantio. Em toda a região da Abrangência Cooperativa, a região norte, que é a nossa, da sede até Campos Borges, da região centro, Estrela Velha para lá, e a região sul, Arroio do Chico, Sobradinho, plantando Capão do Valo, como é que foi o comportamento do produtor? Houve esse atraso do plantio, o produtor conseguiu escalonar e plantar na época que seria adequada a soja?
Como ano passado houve um atraso no plantio em virtude da falta de água, esse ano houve um atraso também no plantio por excesso, né? Vamos pegar numa média geral da nossa área de atuação. O período mais ideal para plantar soja, 15 de outubro até 25 de novembro. Nesse período a gente conseguiu implantar em torno de 35% das nossas lavouras, tá? O restante ficou fora disso, então ficou assim para o período de dezembro, né? Esse período também é recomendado dentro do zoneamento, mas você sabe que é um período já que começa a ficar para algumas cultivares fora da época ideal, Né? A gente tem muito plantio na nossa região, tirando Pantano e Capão, que tem uns plantios de cultivares com ciclos mais, ciclos médios e tardios. No restante das nossas regiões, né, mais de 60% são ciclos super precoce e precoce. E esse ciclo dessas cultivares, o período melhor de plantio é 1º de novembro a 25 de novembro. Então teve muitas ativas, né, Zeus, raios, que estariam dentro dessa época de plantio que eu comentei, ele começou a ficar fora de época. Né? Então teve os plantios aí de início de dezembro até 20 de dezembro, que praticamente se encerrou o plantio, só ficando aquelas áreas mais baixas, banhados, que não, o produtor não conseguia entrar e só conseguiu implantar agora no final de ano. Né? Então ficou essa área aí com não dentro de um período recomendado. Né? Ideal, mas dentro da recomendação. Então a gente vai tá vendo em algumas lavouras aí com sojas ainda, normalmente que a soja em anos normal nessa época estaria na floração e algumas lavouras até começando a formar grão, a gente vê sojas ainda que não fechou linha.
Teve muito replantio aqui na nossa região, nas outras regiões da cooperativa, Marildo?
Esse ano, felizmente, teve menos, né, replantio, se pegar por média no último euninho que a gente teve. Né, se não me falha a memória, 2020, ou 2019, 2020, que houve um excesso de chuva bastante grande e houve muito replantio por ataque de fungo. Hoje se melhorou as cultivares, se melhorou os tratamentos de semente, né? O produtor ficou mais alerta para não fazer plantios com profundidade mais alta. Né? Então a gente houve sim alguns replantios, mas bem menos do que o último euninho que a gente teve.
A gente está conversando com o gerente de insumos da cooperativa, o técnico agrícola Amarildo Provence. Bom, Amarildo, antes da gente falar do que está preocupando, que é a questão das doenças, eu vou para as invasoras, né? Porque lá no inverno, você lembra e trouxe, né? Nós não tivemos muitos dias frios, tivemos muito mais excesso de umidade. Como é que ficou o cenário de implantação das culturas em todas as regiões da abrangência da cooperativa em termos de invasoras? O pessoal conseguiu debelar, tirar, né, as principais invasoras, é o capim em rabo de burro, outras que tanto preocupam e que a própria assistência técnica preconiza que se plante no limpo?
Tem algumas invasoras que a gente está, né, meio peleando com elas, né? E cada ano que passa, alguns tipos de invasoras começam a ficar mais complicado o seu controle. Né? A gente tem usado muito glifosato, né? E algumas invasoras hoje estão com tolerância ou com resistência mesmo à molécula do glifosato. E a gente tem visto aí esse ano bem mais do que o ano passado mais do que o ano retrasado, e assim vai. E a tendência é cada ano ficar mais difícil. Você ter que lançar mão de outras moléculas aí, de outros ativos, outros princípios ativos que o produtor não está mais acostumado a usar para ter uma eficiência no controle. E esse ano continua ainda a buva como o carro-chefe das invasoras mais importantes na cultura da soja, né? De 2020 para cá começou a ser o rabo de burro ter uma relação também bastante importante, né? Difícil de controle. E esses últimos dois anos surgiu mais invasoras com resistência ao nosso tradicional glifosato, né? Que podemos salientar assim, a capim-arroz, que nunca era problema, está sendo problema para algumas áreas. Daí, corda de viola, né? Também vassourinha de botão, que nunca foi problema e está começando em algumas lavouras ter problema. Caruru, que também de 2020 a 2021, também com problema sério. O caruru era uma das invasoras mais fáceis de controlar com glifosato. 1.2, 1,5 litros de glifosato, você tinha um excelente controle de caruru. Hoje, nem se você botar 10 litros, consegue controle de caruru. E são plantas muito agressivas na cultura da soja, tanto caruru como rabo de burro, como corda de viola, né? E cada vez está ficando mais difícil. Glifosato é uma excelente molécula para controle de invasoras, né? Mas cada ano que passa, temos com deficiência pelo o tempo que está sendo usado. Então necessita de misturas, de produtos, às vezes o produtor não quer usar porque é um custo mais elevado, né? E daí começa a sobrar essas plantas, e essas plantas, né, por que o caruru, por que o rabo de burro, por que essas culturas, essas invasoras aí têm dificuldade, tem cada ano tem aumentado rapidamente, porque a sua produção de semente é muito grande, né? Então, né, nós temos que ter um cuidado bastante especial. Vai ter que voltar, vamos falar assim, em ativos novos. Não tem ativos novos praticamente no mercado que venha a surgir ou que está surgindo, mas sim aquelas ativos, aquelas moléculas antigas que se usavam e não se usa mais e voltaram para ser usado, né? Nós temos que lançar a mão para, juntamente com o glifosato, a gente ter mais eficiência nessas invasoras de difícil controle aí, para que a gente não chegue numa pandemia em algumas determinadas invasoras e não conseguir mais controlar e ter algum dano muito significativo depois na produtividade. Porque assim, a soja demora para fechar, nós temos praticamente há 3 anos a soja em virtude do plantio mais tarde, de seca. E a soja demora para fechar, e essa cultura predomina dentro da soja, e depois o banco de semente aumenta muito e você tem dificuldade para controle.
Bom, Amarildo, a gente tem que falar das doenças, né? Porque há uma preocupação muito grande com a ferrugem, né? Claro que ela é uma doença que ela se amplia, né? Porque o tempo está úmido, né? Mas é uma doença que também ela tem um pouco controle, porque ela vem pelo ar, né? Então, como é que está essa questão da ferrugem aí nas regiões da abrangência da cooperativa? Todas, norte, centro e sul, elas estão com algum foco de ferrugem? Alguma, a nossa região está mais, outra está menos? Como é que está essa questão não só da ferrugem, e se tem alguma outra doença que está preocupando também nessa fase da cultura da soja?
Roger, dá para se dizer que o ano que a gente tem safras boas, né, chuvas regulares, né, safras boas, é os anos que a ferrugem mais ataca. Tem um ditado que diz: ah, que bom que tem ferrugem, porque então eu tenho soja, né? E nós temos alguns anos aí com pouca umidade, consequentemente atrasa a incidência de ferrugem. Dizia assim, um ano que não teve ferrugem, não. O ano passado, a pesquisa mostrou resultado. Às vezes a gente acha, não, o ano passado não precisou usar fungicida para ferrugem porque não deu ferrugem. E na idade, em média, 4 sacos, 4,5 sacos, quem controlou ferrugem, quem não controlou. Ela tardou, mas ela, no final do ciclo, ela atacou e a quebra de produtividade por essa doença é bastante grande. Como é que a ferrugem se dissemina numa região? Você bem falou, né, como ela vem para o ar, né, o seu esporo ele anda muito com os ventos, né, então tem duas formas de você ter ferrugem na sua lavoura. Ou você não controlar aquela soja guaxa, que fica de um ano para o outro, né? Que o fungo vai se multiplicando durante o inverno, né? Ou você ter um ataque de ferrugem no Brasil Central e no Paraguai, um ataque mais severo, e essa ferrugem com esse fungo chega antes na nossa região. Tá? Como é que esse fungo chega? Chega pelo ar, né? E no momento que ele chegar aqui, se tiver umidade, né, ele vai se frutificar, vai se multiplicar e vai avançar o seu ataque. Ou se não tiver umidade, ele vai ficar mais latente. Né, no momento que tiver a umidade que ela gosta de desenvolver, né, ela vai atacar. Esse ano a gente teve um ataque em virtude com o Paraguai e o Brasil Central plantaram antes, mas principalmente o Paraguai, onde choveu mais do que o do Paraná para cima, né? Essa ferrugem se desenvolveu antes no Paraguai e ela veio com mais intensidade. Então a gente os primeiros focos já se constatou naquelas lavouras plantadas em outubro, já no meados de dezembro. Né? E agora, né? E agora tem muito foco de ferrugem, muito foco de ferrugem. Nesses última semana deu uma segurada nas chuvas, então, consequentemente, menos umidade segurou ela também, a sua incidência, mas você vai em várias lavouras aí, você vê esporo de ferrugem pronta para se frutificar, esporular e fazer com que ataque a cultura da soja. Uma temperatura ideal, não quer que ela não vai se desenvolver fora dessas temperaturas, mas o ideal 15 a 25 graus, se você vai pegar dentro dessa temperatura à noite, é poucas noites que a gente não tem essa temperatura. A ferrugem não gosta de temperaturas muito altas e também muito baixas. Não quer dizer, se eu tiver 30 graus eu não vou ter. Vai ter, mas com um ataque mais lento. Né? E uma umidade relativa do ar bastante mais alta e um período de molhamento de em torno de 6 horas por dia. Então, se você tiver um orvalho à noite, que começa lá 2 horas da manhã até as 7, 8 horas da manhã, você já tem condições para a doença se expandir. Então, isso basicamente é a ferrugem. Então, por isso que esse ano veio do Paraguai, temos ferrugem já no nosso ambiente, né? E o que vai agora dizer, eu vou ter mais ataque, menos ataque, eu vou ter mais rápido, menos rápido, vai ser o clima daqui para frente. Outras doenças, o ídio, que é de tempo seco, até então, agora que começou a diminuir a chuva, a gente não está tendo incidência. E doenças de final de ciclo, sim. Ela se inicia, como o nome é final de ciclo, geralmente a gente constata ela lá mais em final de ciclo, mas hoje elas já estão presentes na lavoura. Então, no momento que você faz um controle da ferrugem, você já vai estar fazendo o controle das doenças de final de ciclo. O ano passado tivemos bastante dano por doenças de final de ciclo, porque tinha pouca ferrugem, o produtor atrasava as aplicações, eu vejo fazer 15 dias, eu faço 20, 25 dias, e daí, consequentemente, outras doenças de final de ciclo, ciclo atacam. A questão de pragas está bem calma até o momento, né? A gente tem algumas incidenciazinhas de lagartas, né? E alguma coisa agora, como na diminuição da quantidade de chuva, então alguma coisa já está aparecendo de tripse e ácaro, que foi as principais pragas do ano passado, né? E lagarta e percevejo ainda bem calmo.
Bom, Amarildo, para finalizar, nós temos também esse ano uma lavoura, que é a lavoura de milho, que está uma questão hídrica bem favorável, mas por outro lado o produtor tem que tomar cuidado também com os ataques de pragas e também com as doenças, a exemplo da cultura da soja, né?
Realmente, Roger, a questão do milho, a gente está tendo uma dificuldade de controle de uma praga, que é a cigarrinha do milho. O ano passado teve um dano muito severo, para aquelas lavouras que foi pouco manejado no início da cultura. Né? Esse ano foi implantado essas culturas de milho, essas lavouras de milho, a partir de início de agosto. E como está hoje, sem dúvida nenhuma, a principal praga da cultura do milho, a gente instalou armadilhas, né? Para você identificar a coleta dessa praga, tem um feromônio nessas armadilhas, onde atrai a praga. Né? Se nós compararmos o ano passado, no mês de agosto e setembro, se pegava muito, estava com muito ataque de cigarrinhas. E o produtor efetuou os seus controles, né? E foi tudo bem. Esse ano, na primeira quinzena de setembro, se verificou o primeiro de setembro, início de setembro, não se verificava cigarrinhas nas armadilhas. O que queria dizer? pouca praga atacando o milho. Só que a gente passou por um período aí de 4, 5 dias no início de setembro, ali para a primeira e a segunda semana de setembro, com um ataque maior, não tanto igual àquela do ano passado, né? E o produtor, um pouco, alguns produtores não fizeram as suas aplicações devidamente. E agora o milho está começando indo para a fase final de maturação e se vê muito dano de cigarrinhas, né? Algumas lavouras com dano de 30, 40%, né? Para aquelas que não foi manejada, porque o manejo não é tão fácil igual você controlar um percevejo, uma lagarta, né? Você tem que fazer aplicações praticamente a cada 3, 4 dias, desde a emergência, que se chama no palito, desde a primeira emissão da folha, até estar com 4 folhas. Então agora você vê bastante dano em alguma lavoura por ataque de cigarrinhas, né? Mas o que eu queria alertar é esse produtor que implantou essas lavouras agora com intenção de fazer uma silagem futuramente, ou até mesmo colher grão. Lavouras essas que estão com 2 folhas, 4 folhas, até mesmo 6 folhas. Está havendo um ataque muito severo de cigarrinha, mas muito, bem maior do que o ano passado. E quem não fazer o controle, ele vai ter problema sim mais tarde. Então, oriento, não é muitas lavouras, mas é importante que esteja nesse estágio e ficar muito atento, porque agora começa colher esse milho e às vezes alguns produtores ou vão plantar novamente milho ou vão plantar soja. A cigarrinha não ataca a soja. Então, aquele produtor que já tirou o milho para fazer a silagem, implantou milho de novo e que está nesse estágio que eu falei, muito cuidado, verifique suas lavouras que está havendo um ataque bastante grande. E não adianta, se verificou pragas, e às vezes nem consegue ver que é uma praga de difícil visualização, faça um controle preventivo porque o ataque é bastante grande.
Gerente de insumos da Cotriel, Amarildo Provence, na entrevista técnica da semana. E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana. E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 15 de janeiro, Ruby e Rudi Keller, Elia Durigon Lauxen, Darcy Carlos Willens, Alencar dos Santos Pereira, Homero Borer, John Carlos Sperling, Amaro Matos da Costa, Zaluar José Jean, Lourdes Redinheck, Olindo Pedro Gregório, Elizabeth Delara Turcato, Elton Krumenauer, Rodrigo Petri de Borba, Elisiane Orling Barbosa, Paulo Barbosa Ritter, Nelson Barbosa dos Santos, Paulo Rogério Textor, Denise Lorenzi Dressler, Marcilene de Oliveira dos Santos, Suzana Paulos Bernardi, Adriano Esper, Rafael Luiz Ciolin, Marcelo Caster, Antônio Ernesto Dansman e Renan Felipe Goulart Panta aniversariam na segunda-feira, 15 de janeiro. Terça, 16 de janeiro, sopro as velhinhas, os sócios Vilmar José Ferreira, Sueli de Oliveira Camargo, Lourdes Schaefer Yan, Maricelvo Moraes Barbosa, Niciomar Ozelami, Daniro Miro Glass, Catarina Silva da Costa, Carmélia Maria Drum, Lino Antônio Dallanora, Joacir Marque Oreto, Marli Oldeferra Christ, Cleonei Nogueira Maidana, Eliseta Hammerschmidt-Spet, Gilson Luiz da Silva, Gilberto Machado dos Santos, Volmir Correia, Eva Rosi Moraes dos Santos, Marisa Crescim, Enedir Ornério Jean, Fabiana Durigon Bortolan, Marcelo Inácio, Renato Platti, Cássia Morgan de Oliveira, Luana Aline Nesque de Melo, Douglas Braganhol e Jackson Solete são os aniversariantes do dia 16, terça que vem. Quarta que vem, 17 de janeiro, vão pagar a festa os associados Antônio Vincenzi, Ari Luiz Colombelli, Dalila Mineto Arendt, Edgar Limberger Filho, Claudete Tatigueno, Lidemar Neu, João César Bernardi, Roberto Augusto Mainardi, Laércio Luiz Garbim, Matheus Norton Camargo da Rosa, Fernando de Moraes, Edipo Nava e Luara Hanzi aniversariam no dia 17, quarta-feira que vem. Quinta que vem, 18 de janeiro, os associados de aniversário serão Roque Sense, Romilda Ana Hermes Redim, José Anesildo Rodrigues, Antônio Carlos Moresco Miranda, Senildo Wagner, Terezinha Jocely Soares, Cláudio Olavo Becker, Nelson Ademar de Moraes, Rosemar Chul Lamonato, Clécio Luiz Capuani, André Murati, Vanessa Bernardi Ciolin, Jones Antônio Conzen, André Luiz Hermes, Emanuel Vixinguera e Lucas Grau Soares são os aniversariantes do dia 18, quinta que vem. Sexta que vem, 19 de janeiro, estarão pagando o bolo os associados Carlos Klein, Lorena Montanher Dalcin, Wanda Terezinha Moraes Almeida, Dionice Fátima Mati, Pedro Rubem Campos, Ruth Belt, Ney Carlos Liné, Luiz Paulo Michel, Auri José Santos Severo, Renato Finkler, Rony Roberto Freze, Jonas Ravanello Billig, Jonas Matheus de Moraes, Alain Batista da Silva, Gabriel Ribeiro Segato, Elias Tonin Pagnussati, Valentim Rossolém Soares e Tobias Luiz Nendena são os aniversariantes do dia 19, sexta-feira que vem. Sábado que vem, 20 de janeiro, vão completar mais um ano de vida os associados Osmar Sebastião Moreira Fagundes, Odila Linassi Dallanora, Senita Maria Bonacina, Santo Amadeus Nunes, Leonardo Kintner, Dirceu Fantoni, Leonira da Silva, Elton Ferster, Zaluar de Matos, Paulo Regis Espácio de Melo, Tadeu Garibotti, Júnior André Brumpires, Venice Maria Meaza de Camargo, Fábio Rotman, Josué Lino Braganholo, Evandro Kotovs Fantoni, Bruna da Silva Wagner e Henrique de Campos Prates serão os aniversariantes do dia 20, sábado que vem. E domingo que vem, 21 de janeiro, vão pagar a festa os associados Valdir Antônio Peruso, Rosane Maristela da Silva, Juarez Coelho da Silva, Hilário Pedrassani, Senara Borges Brandes, Luiz Adelmo Resch, Lari Paulo Gugel, Carlos Oscar Antonello, Carlinho Toledo, Ana Gorete Cher Moraes, Marilé Helena Fagundes, René Sela Puntel, Marinês Portela dos Santos, Celso Spete, Evandro Carlos Lise, Luiz Roberto Virgius, Antônio Carlos Spete, Vilberto Kuntz, Roque Gesan Kremer, Cristiano Guelzer, Jean Carlos Eric e Giovanni Matheus Nagorte serão os aniversariantes do dia 21, domingo que vem. A todos os associados, em nome da direção e colaboradores da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades. Para encerrarmos nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os colaboradores da Cotriel de aniversário nesta semana. Segunda, 15 de janeiro, dia do aniversário dos colaboradores Márcia Soares Giovanella, Marcelo da Costa Soares e Volmir Francisco Benedetti. No dia 16, terça, Cássia Morgando Oliveira, José Adelir Venning e Mirella Calista Assunção. No dia 18, quinta-feira, Douglas da Veiga Signor, Gabriele Rosado Rosa, Morgana Feldman da Luz, Matheus Felipe Miller, Juscelia da Silva, Nelson Ademar de Moraes e Lucas Grau Soares. No dia 19, sexta-feira, Marciele de Oliveira Kremer, Adarley Ribeiro da Luz e Odete Lopes da Rosa. No dia 20, sábado, Leomara Santos Pereira, Janaína Pinto, Nadir Nogueira Salim e Júnior André Brumpires. E no dia 21, domingo, Tauana Mara Marchioreto, Karine da Silva Rodrigues, Jackson Cassiano Moraes Barbosa e Evandro Carlos Lise. A todos os colaboradores, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidade.
Alegria! Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel e Sua Casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá!
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.